tem solução. Só não tem solução à morte.
Empreender é sacrificar alguns anos da vida, como poucos estão dispostos, para talvez conseguir desfrutar o resto da vida como poucos conseguem.
Muitas pessoas conquistam, mas poucos são aqueles que conseguem usufruir de verdade.
Pessoas boas potencializam pessoas boas. E pessoas ruins enfraquecem ainda mais, as pessoas ficam mais ruins.
Então nós, empreendedores, temos que tirar o tentar da cabeça e colocar, buscar, o procurar, o testar, o exaurir. Porque a busca, a procura só termina quando tu encontra.
Nesse episódio do Pode Acelerar, eu trouxe aqui um dos meus conselheiros, um dos meus mentores de vida e de negócios, um homem que eu admiro profundamente, que já temos aí uma amizade, uma relação de muitos anos, e é uma das pessoas que eu ligo para pedir os principais conselhos para o meu negócio, para a minha vida. Seja muito bem-vindo ao Pode Acelerar, Granvini!
Que felicidade, filhote! Que felicidade, que alegria! Em principalmente ver aquilo que lá atrás, né, eu te dizia, né? Você será um dos grandes e hoje estamos aqui sentados para falar sobre isso.
Que lindo.
Obrigado.
Você via talento em mim quando eu estava lá no comecinho, né?
Exatamente, quando você estava lá carregando as caixas. Né? Eu me lembro do primeiro evento, né? Você e a Aline correndo para cima e para baixo. E levando as coisas, e você, não, tem que sim, vamos delegar aqui, já aplicando os princípios dentro daquela resolução do que vocês tinham, daquele momento que vocês tinham, né? Fazendo, como diz o professor Cortella, né? Fazendo o melhor que pode nas condições que tem, quando não tem condições melhores para fazer melhor ainda, e agora está muito melhor, né?
Com certeza. Gravilha, se apresenta um pouco aí para a nossa galera. Você tem todo um ecossistema hoje de empresas, né? Eu acho que você é o cara com competências mais diversas que eu conheço, assim, um cara muito multifacetado em termos de negócios diferentes, de habilidades complementares. Então, se apresente aí para quem nos acompanha no Pode Acelerar.
Marcos, eu gosto de brincar, né, com o pessoal que me conhece no mercado nos diz assim, o Granvas, ele tem o lado Batman e o lado Granvas Wayne, né? O lado Batman é o analista criminal, o cara do direito, combate ao crime cibernético, aquela coisa toda. E o Granvas Wayne, que eu acho que nós vamos falar mais hoje aqui, é o cara que lida com leilões, é conselheiro de vários mentores aí do Brasil afora, pessoas que estão desenvolvendo seus negócios. Eu tenho sociedade em mais de 16 negócios. Né? Tem a oportunidade de ser teu sócio também aqui,
exatamente,
né? Então, tenho tido algumas expertises. Uma que o pessoal me conhece muito é a parte dos leilões, né? Alguns vão dizer, puxa, o Granvas é o cara que fez mais arrematações no Brasil. Eu não sei se sou o cara que fez mais arrematações, mas eu fiz muitas, né? E parte de leilões de imóveis, leilões de carros. E tenho essas competências e habilidades aí com as empresas, com as pessoas, né? Acompanho lá o Érico há tantos anos e outras pessoas mais que me ajudou a desenvolver quem eu sou e meu projeto, a minha missão, né? Uhum. Quer saber qual é a minha missão?
Claro.
Então pergunta, qual é a tua missão, Granvas?
Qual a sua missão, Granvas? Eu acho que eu sei.
Vamos ver se tu sabe, então.
É multiplicar talentos ganhando dinheiro com isso.
Tá por aí, vai. Muito bom, isso aí.
Qual que é a sua missão?
Vamos lá, vamos só botar ela ipsis lipsis, né? Assim que fala. Então, minha missão é ajudar as pessoas a desenvolverem seus talentos e ganhar dinheiro junto com elas.
Parabéns,
viu? Muito bom. Então, isso, quando eu entendi lá atrás que eu tinha a capacidade de poder tirar talvez o fardo, o desafio de algumas pessoas, ou aliviar esse fardo e ajudar as pessoas a evoluírem, isso ficou muito claro para mim, né? Uhum. Desde jovem, eu tenho sim, sempre essa vontade de servir, né? Tanto que com 18 anos eu fui fazer um trabalho missionário, né? Aqueles rapazes com a mesa branca, plaquetinha, gravatinha, Então, eu fui um daqueles rapazes, né? Aí com 20 anos eu volto da missão, aí eu caso muito rápido, então pode acelerar, eu acelerei no casamento, né? Encontrei a minha esposa e 8 meses depois estava casado. E eu montei uma empresa. Era muito autodidata na parte de informática, né? Tanto na parte de hardware quanto na parte de software, programava e tudo mais. Aí eu tô voltando lá na época do Turbo Pascal, Clipper Summer. E montei uma empresa de informática. E essa empresa, em um ano, ela cresceu muito rápido. Mas, pela inexperiência da vida, essa empresa quebrou. Mas essa quebra, ela teve dois pontos. Né? Um ponto de desafio, né? Vou usar até tristeza, porque às vezes é... Não vou dizer porque é que é felicidade quando tu quebra, não. É triste, dói. E quando tu tá devendo, que foi o meu caso, né? Fiquei devendo uma grana naquela época, quase R$1 milhão. Só que, pelas coisas da vida, por muitos negócios que eu fui fazendo, por desafios que eu fui vencendo, uma das minhas maiores desafios, que foi o próprio meu apartamento, que acabou indo a leilão, se tornou um dos maiores negócios da minha vida. Literalmente, o limão virou a super limonada aqui, né?
Legal. Você, por dívida, já perdeu o apartamento
Não só apartamento, não, eu quase perdi. Foi a história assim, eu me enrolei na empresa, cheque especial muito jovem. O banco me deu, sei lá, 100 e poucos mil de cheque especial, e tu pega um mês 100 mil, não paga, no outro é 112, 114.
vai embolando.
E vai embolando. Cartão de crédito. Aí, quando estourou a coisa, começa o processo de busca e apreensão. Então, as primeiras coisas, a primeira coisa foi cortou o crédito. A segunda coisa, os carros foram, né? Lembro até hoje, na frente de casa ali, no apartamento que eu morava. O oficial de justiça veio, eu tirei minhas coisinhas dentro do carro e levou meu carro embora. E o bendito apartamento foi apontado a leilão. E aí, meu amigo, aí onde entrou o desespero? Que eu não tinha dinheiro para pagar advogado, na época eu não tinha feito direito. Não tinha feito nenhuma das faculdades que eu tenho hoje, não tinha, na época tinha um segundo grau. E fui procurar um advogado. O advogado tinha pouquíssimo conhecimento sobre isso e ainda me cobrava caro. Eu não tinha dinheiro, não tinha condições. Aí sabe o que que eu fiz? Todo santo dia eu comecei no fórum. Todo santo dia no fórum. Conversar, encher o saco. Ia lá na Biblioteca Central de Porto Alegre. Tinha uma rua lá que é a Rua das Livrarias. Era na época, livrarias de advogados e tal. Então, eu comecei a estudar e tal. Até que um dia, um escrivão me falou um negócio bem interessante. Pega esse processo aqui e dá uma olhada, que eu acho que talvez vai te ajudar. E não é que o processo ajudou. Naquele processo tinha algo, que eu não vou entrar no juridiquês agora, mas a gente chama de nulidade. Tinha uma nulidade que fazia parar o leilão. Aquilo não tirava minhas dívidas, né? Mas fazia parar o leilão. E aí, putz. Quando aquilo aconteceu, eu fiquei um alívio, assim, poxa, consegui parar o leilão, consegui ganhar um respiro para poder renegociar e seguir a vida. Quando eu olhei o valor que o meu apartamento estava indo a leilão, é como se fosse tipo a metade do valor. E aquilo eu fiquei, poxa vida, quem comprar isso aqui vai ganhar um bom dinheiro, né? Mas aí é onde vem, eu fiquei chateado, por quê? Porque, poxa, eu era um pai de família, estava me tomando um apartamento, achei injusto, né? E aí vem a segunda coisa que aquele escrivão me falou. Ele falou para mim assim, ó. Graville, se os imóveis não fossem a leilão, as pessoas não conseguiriam adquirir os seus imóveis porque o juro seria muito alto. Então, o risco do banco emprestar seria extremamente alto. E foi onde eu entendi, né? E com o passar do tempo, fui aperfeiçoando a minha técnica, descobrindo quem é que mora. Então, hoje eu não arremato de pessoas que são velhinhos, eu consigo saber quem é que está lá dentro, por várias ferramentas.
Quantos imóveis você já arrematou com a sua equipe, Gravini?
Só para mim, para o nosso time, mais 1.053 até o dia que nós estamos gravando agora. É provável que nesse momento já tenha mais e eu esteja desatualizado, mas 1.053 imóveis.
Aquela coisa, né? Às vezes, numa situação amargurante que a gente já viveu, começa ali uma história ou uma grande oportunidade, né?
Exatamente.
Dizem que o teu propósito às vezes tem intimidade com as piores coisas que você viveu, né? Com as grandes perdas, grandes problemas. Então a sementinha do leilão nasceu com você estando do outro lado ali da moeda, né? E,
entendendo aquilo.
E quase perdendo ali o, enfim, o seu imóvel por decisões ruins que você, enfim, tomou.
Tomei.
E a gente tem que arcar com as consequências.
Exatamente.
Granville, é, você é um cara que tem muita sabedoria, né? Porque como você tem essas competências, você é um grande empreendedor, mas tem todo o know-how do direito, da contabilidade, da análise criminal, tal, enfim. Então eu vejo que você tem uma grande capacidade hoje para resolver grandes problemas, né? Será que a gente, você consegue trazer aqui algum método, algum passo a passo, ou tipo assim, porque os empresários, eles têm grandes problemas, eventualmente aparece um grande problema, né? Como lidar com grandes problemas, na sua opinião?
Isso, essa pergunta é muito, muito importante, porque eu realmente tenho um passo a passo, tá? E esse passo a passo, ele foi construído, ele foi aprendido com mentores que já se foram dessa vida, mas um dos primeiros pontos é que assim, ó, tudo tem solução. Só não tem solução à morte. Na verdade, até tem, né? Mas só tem um que conseguiu vencer, que foi Cristo. Que foi lá e restou. Os demais ainda não aconteceu. Então, partindo quando tu pensa que tudo tem solução, não há o porquê você se preocupar. E, ó, isso não quer dizer que você não tenha que ter atenção com os teus compromissos, atenção com as coisas que você está tendo, está negociando com a pessoa, você está devendo, por exemplo, não quer dizer isso. Ah, se colocou numa situação de risco. Você tem que ter cautela. Mas a gente não pode se preocupar ao extremo. Na realidade, 95% das coisas que a gente se preocupa, e isso é estatístico, tá, Marcos? É uma coisa da minha cabeça. Nunca vão acontecer. As pessoas, elas têm, né, o hábito de exponencializar um problema. Então, num passo a passo, vamos para o passo a passo 1. Não existe problema. Existe tomada de decisão. Aí tu vai dizer, não, mas é claro que existe problema. E eu vou dizer, existe. Mas se tu pensar que tu vai substituir essa coisa de, não é problema, tal, isso, aquilo. Quando tu pensa, eu tenho que tomar uma decisão, tu tira o emocional. E quando tu tira o emocional, tu tem razão. E se tu observar, você que está nos ouvindo, nos assistindo, na grande maioria das vezes, quando tu vai tomar uma decisão que ela é baseada em emoção, tu não toma a melhor decisão. Seja no que for, qualquer critério da vida. Então, eu me lembro uma situação que um pai me ligou desesperado. Eu tenho a bênção de ajudar muitas pessoas que têm conquistado, estão dentro da lista da Forbes, né? A gente não vai falar nomes por uma questão de, né, de ética e preservação, mas o consequência dessas coisas, às vezes a família fica meio negligenciada. E esse pai me ligou, filho, eu tô com a situação, o meu filho estava saindo com outra pessoa e tal, tal, tal. E aí foi parado no carro e tinha uma droga dentro do carro. E o filho dele foi recolhido, foi para a polícia, né? E tava aquele desespero. Eu disse, calma, o que pode acontecer é isso. Só que eu acredito que nós vamos pelo bom pensamento e vai acontecer isso. E ele tava num desespero, mandou um avião me buscar lá no Rio Grande do Sul para vir aqui para São Paulo para resolver a coisa ali. E nós resolvemos aquilo ali. Sabe, aí conseguimos conversar, tive a benção também de um dos delegados ali ter sido meu aluno. Não que fosse dar jeitinho, não é isso, mas é que o moleque que estava acontecendo, o piá, como a gente fala no sul, era um menino do bem, só estava andando com gente que não prestava. Eu dei um puxão de orelha nele, disse, se acontecer isso, de novo não me chama mais. Mas eu te peguei uma situação que não tem nada a ver com o negócio, mas tem a ver com pessoas que tinham muito recurso financeiro e estavam num momento de desespero. O que é que eu faço numa relação pai e filho que acabou desencadeando para um outro caminho? Então, esse mesmo passo a passo eu aplico para tudo. Porque as pessoas, se tu for olhar, elas deixam um lado emocional sempre tomar conta. E eu não misturo isso. Procuro não misturar. Aí tu vai dizer assim, mas tu nunca mistura. Lógico que, como ser humano, se tu furar aqui vai sair sangue, né? Eu vou ter momentos que eu vou misturar. Mas eu procuro ter como regra, não mistura, né? Seja
seria lidar com um problema com frieza, né? É. Com análise.
Exatamente.
Com a parte racional ali do cérebro.
Exatamente. Analisar o problema com o neocórtex, não com o lado límbico, né? Porque não sabe, neocórtex límbico, né? O neocórtex é a parte racional. Uhum. Límbico é a parte emocional do cérebro.
É, eu até falo às vezes para os empresários assim, ó, grandes decisões, é bom você tomar ela nem no dia que você está muito triste, nem no dia que você está muito alegre, muito feliz, porque você pode estar enviesado, né? Positivamente ou negativamente. Uhum. É, enviesado negativamente, às vezes você vai perder oportunidade. Então, oportunidade boa, tem uma decisão importante a ser tomada, você não vou, isso aqui está muito arriscado, né? E às vezes você toma aquela decisão porque é um dia que você está muito estressado, que você está cheio de problema, então você fica mais resistente, né? Você fica menos corajoso. E você também ir pro polo muito de alegria, você está eufórico, feliz, você perde atenção a alguns detalhes e acaba também errando ali na decisão, né? Eu acho que a gente está bem centrado, não está em nenhum pico emocional, é importante para tomar grandes decisões, né?
Eu chamo isso do equilíbrio dos três Fs, né?
Uhum.
Que a gente na vida, para ter uma vida boa, na minha concepção, a gente tem que ter filosofia, entender como é que funciona a vida, felicidade e o financeiro. Porque se a gente só filosofa demais, a pessoa conversa demais, fala demais, tudo mais, ela vai desbalancear as outras coisas. E é muito difícil você ser feliz se o teu financeiro não está feliz. Não estou falando só de empresa, estou falando do pessoal.
Uhum.
Porque até para você servir as pessoas, você tem que tá bem financeiramente. É mais difícil servir se você não tem. Se você tem recurso financeiro, você pode ser uma bênção na vida daqueles que estão na tua volta, seja gerando emprego, seja se doando. E isso vem até, inclusive, para o segundo passo, Marcos, que eu queria... Eu pouco falo sobre isso, mas eu queria falar muito. Existe, né? Então, o primeiro passo que eu te falei é não existe problema, existe tomada de decisão. O segundo passo na resolução de conflitos é por que que eu estou fazendo isso? Isso que eu estou fazendo está em encontro com o meu propósito? Porque se a gente pegar uma média aí do IBGE, 74 anos. 74 anos é fim da vida. É claro que tem pessoas que vivem muito mais, e tomara que a gente viva muito mais, mas essa é a média.
A média é 74.
74 e meio, para ser mais exato. Isso é o que o IBGE declarou. Então, se eu tenho essa perspectiva de estar nesse plano terreno com esse período, cada dia que quando eu abro o olho, o que que eu penso que eu vou fazer com aquele dia? Que maneira que eu vou tornar aquele dia conectivo e valoroso? Tanto para o F da filosofia, para o S da felicidade, para o F do financeiro. Como é que aquele dia vai me trazer felicidade? Né? O que que eu vou entender da vida, falando filosoficamente? E o que que aquele dia vai me render financeiramente? Como é que eu vou ter a prosperidade? Não essa falsa prosperidade que hoje está para dar uma modinha, né? Não, estou falando a prosperidade real, aquela que você tem, você consegue usufruir. Se tu parar para pensar, muitas pessoas conquistam, mas poucos são aqueles que conseguem usufruir de verdade. São poucos que conseguem, tu fala muito sobre lucro e liberdade. O cara tem o lucro, mas é escravo. Ou tem a liberdade. Liso, leve, solto, sem dinheiro.
Não adianta também.
Não adianta, entendeu? Então, esse segundo ponto é, eu estou alinhado, né? Quando eu abro o olho de manhã, a minha cabeça, quando eu estou ativando o dia, né? Quando eu acordei lá, e eu tenho uma coisa que eu já levo há muitos anos, que é o hábito de não trabalhar em dias de S. Né? Não trabalho sexta, não trabalho sábado, não trabalho domingo e não trabalho na segunda. E antes que você fale que domingo é com D, em inglês é Sunday, né?
Tá. Isso aí passa o mel, isso é a liberdade, né? Quer ter liberdade igual o Granville?
Ele não permite isso, né, Marcos? Dá muita, muita rentabilidade, né?
É, quanto mais patrimônio, resultado a gente vai fazendo, mais a gente pode se dar o luxo, vamos dizer assim, né? De trabalhar só no dia de S, né?
De não trabalhar dia de S.
Gostei, entendeu? É uma meta de vida. Pô, esse podcast criou mais uma meta pra mim. Não trabalhar no dia de S, que é segunda...
Da sexta, sábado, domingo e segunda. Ou Sunday, né?
Exatamente. Então é um final de semana de 4 dias.
É isso aí. Uhum. Mas, ó, terça, quarta e quinta, eu acordo às 4h59 da manhã e vou até às 23h30.
Você...
Acelera, entendeu?
Intensifica.
Não, intensifica e otimiza. Porque as pessoas gastam muito tempo com a... Uma vez eu ouvi do Washington Oliveto que se uma decisão não pode ser tomada em 20 minutos, você não vai conseguir resolver nas próximas 2 horas. Só que se tu parar para pensar, e claro que isso não é... talvez possa ser uma regra, vai ter as exceções... E se tu parar pra pensar, as pessoas às vezes ficam lá 2, 3 horas numa reunião, desnecessariamente. Não quer dizer que não tenha reuniões que são maiores. Nós vamos ter, principalmente quando a gente tiver reunião de brainstorm, reunião de criação. Mas quando tu chega um patamar da vida que tu já estabeleceu, então eu sei o que eu quero, né? Minha meta de vida, meu propósito. Eu tô olhando que eu vou até os 74,5. Eu de manhã eu acordo pensando, aquele dia tá alinhado com o meu propósito. Eu não vou ficar gastando tempo, blá, blá, blá. A não ser que eu queira filosofar. Uhum. Ah, eu vou pegar, por exemplo, sábado. Sábado eu fui lá pro meu sítio, peguei meu irmão, peguei a carne. Vamos lá na beira do... Tem um rio, tem uma praia bem legal. Botamos lá e ficamos lá filosofando. Quando nós era pequeno, quando é isso, aquilo, que é aquela... Aí aquele é o momento da filosofia. Sim. O problema é que as pessoas trazem aquele momento, às vezes, pro dia do trabalho. Que tem que ser objetivo. O que, que eu vou fazer? Como eu vou fazer, quem vai fazer, quando e por quê. Uhum. E quanto que vai custar. Uhum. Então, tem que ter essa objetividade nas coisas.
Granville, agora demorou alguns anos para chegar nesse cenário de vida.
Mas
você não trabalha de LS.
Não, né? Não nasci pronto. Tudo foi uma coisa conjecturada com outra. Eu não sei se hoje nós vamos ter esse tempo.
Tem que ter os seus momentos.
Tem os seus momentos. Vamos dar um exemplo.
Porque às vezes eu falo de liberdade... E eu comento, né, da minha meta de 60 dias de férias.
Uhum.
E aí eu já recebi comentário assim, o empreendedor, se ele for tirar 60 dias de férias, ele quebra, né? E se a empresa não está madura, e se a empresa não está preparada, e se ainda não existe um colchão financeiro, ele quebra mesmo.
Uhum.
Mas ele não tem que tirar 60 dias de férias, e ele não pode encurtar a semana para 3 dias e não trabalhar dia de S nos primeiros anos de empresa.
Exatamente. No primeiro ano ele vai trabalhar todos os dias.
No primeiro dia o primeiro ano é zero férias.
Exatamente. Ele vai trabalhar todos os dias. Ele vai guardar o domingo, se ele tem uma visão religiosa. Vai trabalhar 20 horas por dia.
Em 2019, eu tive 10 dias de férias.
Então.
E 6 finais de semana. E é logo ali atrás, né?
Exatamente.
5, 6 anos atrás, né? Então... esse dia eu cheguei numa conclusão do que é empreender, Granville. E aí meu cérebro trouxe um troço bonito, né? Que é assim, empreender é sacrificar alguns anos da vida, como poucos estão dispostos, para talvez conseguir desfrutar o resto da vida como poucos conseguem.
Ficou bonito, né? A filosofia é linda.
E por que o talvez... Cara, eu sacrifico anos da minha vida por um talvez, não é por uma certeza, não. Porque não significa que você vai pagar o preço de trabalhar muito, que você vai ter muito sucesso. Porque assim, se fosse assim, todos os empreendedores estavam milionários.
Uhum.
E são poucos os empreendedores que conseguem ter lucro e liberdade de verdade. Mas todos se esforçam muito. Por isso que eu até falo também que não é somente sobre trabalhar muito. Porque se trabalhar muito e enriquecesse todo mundo tava rico. Porque milhões de pessoas trabalham muito, mas poucas enriquecem de verdade, têm lucro e liberdade de verdade. Então, além do trabalhar muito, tem que ter as metodologias e a sabedoria no dia a dia, né? Que a gente está conversando aqui, né?
Sabe que isso é uma das coisas que eu peguei lá da missão. Na missão, a gente caminhava muito, né? E eu sempre tinha aquela coisa de como é que eu posso, em vez de caminhar, ficar batendo porta, como é que eu posso passar o mais tempo possível dentro da casa das pessoas? Para poder ensinar as pessoas, poder ajudar elas a desenvolverem, né? Então, eu tinha companheiros americanos, brasileiros, que eles tinham a concepção que trabalhar era suar, era caminhar, é fazer, gastar sola de sapato. E eu sempre dizia, ó, tinha que trabalhar com a cabeça. Como é que eu posso trabalhar com a cabeça? Como é que eu posso fazer? com que aquilo que eu estou fazendo ele seja menos doloroso e mais produtivo. E eu acho que esse é um exercício, se a gente pudesse ter um passo constante. A cabeça do empreendedor, ela não para. Tem que parar em algum momento, tem que desfrutar, e aquele momento desfruta. Quando ela volta, ela tem que concentrar naquilo que está fazendo, ter objetividade e ir atrás. As pessoas, às vezes, querem uma fórmula pronta para isso, uma receita. E eu vou dizer que até tem uma receita, até tem uma fórmula, só que tu precisa dar o teu tempero. Porque você é de uma maneira, eu sou de outra. O que funciona para o Marcos, de maneira geral, vai funcionar para o Granville. Mas o que funciona para o Marcos, de maneira peculiar, só vai funcionar para o Marcos. Então, o que a gente precisa ser, se a gente fosse para um próximo passo? É entender quais são as minhas habilidades naturais e quais são as coisas que são replicáveis. Porque se eu tenho uma habilidade natural, por exemplo, um jogador de futebol, tem lá a posição do Neymar. Nem todo mundo joga que nem Neymar, nem todo mundo jogou que nem Romário. Mas tu vai sempre ter a posição do centroavante ou do atacante. E aí, o que é em comum a isso? A questão é que muitas vezes a gente quer esperar ter um dom para fazer alguma coisa, uma inspiração. E não é. A gente tem que começar. Que quando tu começa o que tu está fazendo, tu vai adaptando, tu vai entendendo. Quando tu coloca o teu conhecimento em campo, tu vai entender que aquilo que muitas vezes tu tinha expectativa na teoria, na prática é totalmente diferente. Então, alinhar o propósito com o que você está fazendo e começar, entrar em campo, por mais que não vai entrar da melhor maneira, né? Aí vem aquela máxima de que o feito é melhor que o perfeito, desde que seja bem feito. É com carinho, né? Não, as pessoas, elas só querem fazer o feito é melhor que o perfeito. Não, tem que fazer bem feito, fazer com carinho, com capricho. É, essas.
É o fato, eu falo, o feito é melhor que perfeito, mas não pode ficar mal feito,
É
né?
isso, é verdade.
A gente estava falando aqui, né, dessa questão de ser mais produtivo com menos esforço, que eu acho que essa é uma das grandes sacadas que os empresários ali, ao longo da sua jornada, eles entraram num piloto automático de fazer muito esforço. E aí eles deixam de conseguir perceber ali como fazer um esforço mais inteligente, né? Então, assim, como mudar um pouquinho ali o modus operandi. Ah, não, eu vou ser mais produtivo nas reuniões, que nem você trouxe aqui. Eu vou agrupar atividades, ao invés de pagar a conta todo dia, eu vou pagar na sexta-feira, tudo junto, mais rápido. Ah, eu vou aqui, isso aqui está me demandando muito. Um funcionário de 3, 4 mil poderia fazer. Não, vou contratar, porque aí eu ganho esse tempo para colocar mais tempo ali em atividades mais importantes, né?
Deixa eu pegar um gancho nessa.
Eu digo que ser produtivo é tão importante quanto trabalhar muito, porque se manter ocupado não significa que você está produzindo bem, né? Se ocupar é diferente de produzir, de fato, né?
Exatamente. Eu vou pegar um gancho nisso que tu falou agora sobre os funcionários. Sabe que no meu negócio diretamente, que eu sou sócio de muitas pessoas, né? Eu acho que eu posso falar, eu sou sócio do Érico, eu sou teu sócio, sou sócio do Ladeirinha. Quem mais que eu posso falar que é sócio? Que é alguns que a gente tem. Eu sou sócio do Lucas lá do Nova Fala, do Rodrigo da Andresa, né? Do Espaço Humanidade. Entre são vários sócios aí. Não fiquei chateado se eu não falei teu nome. Enfim. Mas o que que eu tenho visto, que eu quero pegar esse gancho para tu entender, né? Olhando as pessoas, os colaboradores. Primeiro a gente tem que ter uma visão de que muitas vezes não é só contratar, né? Eu vou contratar mais. Mas eu tenho que otimizar aquela minha contratação. Exemplo, no meu negócio, não no negócio onde eu tenho sócios, eu já tive 300 funcionários juntos no mesmo momento. E aí, em um determinado momento, eu vi que seriam 300 sonhos, 300 pensamentos, 300 cabeças, 300 vidas que estão ali sob a minha tutela, de certa forma. E muitas dessas vidas não estão alinhadas no meu propósito. Então, o que eu comecei a fazer? Aí eu ia lá, eu tirava o funcionário que era mais ou menos do setor X, eu pegava o salário dele, digamos que era R$ 4.000. Eu chamava o funcionário Y e o funcionário Z, né? E disse, olha só, eu vou pegar R$ 4.000. R$ 2.000 eu devolvia para o caixa da empresa. Os outros R$ 2.000 chegava e disse, olha, vou te dar R$1.000 a mais, vou te dar R$1.000, mas topa comigo desenvolver o trabalho que o fulano fazia de um jeito mais produtivo? Marcos, a real é que eu fui reduzindo, reduzindo, reduzindo. Hoje a gente tem 75, 76 colaboradores e a gente produz muito mais e fatura mais do que quando nós tínhamos os 300. Então é muito importante entender que quem é bom não gosta de jogar com quem é ruim. E tu aprender a formar esse teu time, quem são os melhores que estão contigo, porque muitas vezes a gente mantém na empresa pessoas que, ah, é um familiar, é um primo, um amigo, porque é o que é, porque é meu amigo.
Ou ajudou a empresa a chegar
isso,
até aqui.
Isso, começou comigo. É. Cara, começou contigo, então faz o seguinte, ajuda ele a começar um negocinho dele, dá uma grana pra ele e ajuda, porque senão tu tá impedindo essa pessoa de ela evoluir. E tá te impedindo, é como se tu fosse voar e tu tivesse uns pesos. E tu tá impedindo a pessoa, tá impedindo o teu negócio, tá impedindo o teu colaborador, que é uma pessoa que muitas vezes tá motivado, e tu puxa para baixo. Então isso é uma coisa que eu cuido muito hoje. É, outro dia, uma pessoa que tá comigo há 10 anos me falou, poxa, Granville, eu tô contigo, são 10 anos, né? Aí eu escutei por respeito, tá? Deu um pouquinho, chumice. São 10 anos que tá comigo. São 10 anos que tu recebe. Algo nesses 10 anos, alguma vez deixei de acertar contigo, de honrar contigo? Não, Granville, jamais. Nesses 10 anos, alguma vez... Não. Então, vem cá. Existe alguma dívida minha de gratidão que eu não tive, que eu tô devendo, que eu não tô sabendo? Porque se tem, eu quero saber agora para nós resolver isso aqui. Por quê? Porque ao longo da vida eu vou sempre deixando as coisas alinhadas. Como é que eu faço para a pessoa crescer? Ah, eu hoje cresço no simples. Eu vou te explicar o que é o crescer no simples. Eu tenho lá uma pessoa que está comigo 5 anos. Ela já bateu o teto no que ela ia fazer. Não tem mais dentro daquela área um cargo. Ah, eu quero montar uma empresa. Beleza, eu chamo aquela pessoa. Ah, vou montar uma empresa. Tu vai vir com um futuro head dessa empresa aqui. Tu vai trabalhar com 2 anos. Vou pedir teu suor. Não vou pedir teu sair, mas vou pedir teu suor. Em 2 anos. 2 anos eu vou te puxar ali. Se em 2 anos bater, tu é sócio, tu tem X, tem isso, aquilo, e tu vai montar um time até 10 pessoas. Por quê? Porque eu não quero uma empresa para aquela pessoa, para ela ter que gerenciar uma empresa muito grande. Então eu sou sócio dela naquela empresa, que muitas vezes aquela empresa presta serviço para nós. Dentro do universo que eu atuo, que é dos imóveis, que é dos leilões, tem muitas coisas correlatas. É a empreiteira, que depois teve a casa do container, que teve lá a parte de reforma, que tem a empresa de imóveis, depois tem lá o setor de serralheria, que depois tem a empresa de ar-condicionado. Uma coisa vai puxando a outra. E aí eu estabeleço com eles a meta. Olha, essa empresa, por que que é simples? Quanto é que é o teto do simples?
4,8 milhões.
4,8, né? É lógico que quando eu entro nessas empresas, eu desenquadro.
Uhum.
Tá? Isso... O lado contador em mim falando agora. Ah. Mas eu sempre dou uma meta para ele. Tu tem que faturar 4,8 milhões. Essa é a tua meta para essa empresa que tem um valor. Senão não adianta a gente ter empresa.
Uhum.
Tu tem 10 pessoas, 4,8 milhões, com lucratividade. Então aí tu tem lá, seu sócio em vários setores, vários negócios diferentes que abastece. Porque a gente, por exemplo, lá no nosso prédio tem, sei lá, 60 ar-condicionado. Não sei nem quantos ar-condicionado tem. Puxa, isso tem uma constante manutenção. Então, o próprio universo...
Você pega seus melhores colaboradores, seus talentos e dá uma oportunidade de empreender ali.
Isso, tem um frameworkzinho já da nova empresa. Então, toda nova empresa, ela não começa com CNPJ de cara, ela começa com um memorando de entendimento, né? Assinamos, beleza, vou botar embaixo de um CNPJ que já exista. Mais um site. Ah, um site com nome bonito, com telefone. Ah. Que eu tenho lá a empresa de telefonia que eu sou sócio. Então, um 0800, um 464, um marketing.
Uhum.
Que já usa o nosso setor de marketing. Bombou, vendeu, tá faturando. Uhum. Aí ela cria um CNPJ próprio.
É, você trouxe uma coisa interessante aí, né? Você falou que com 75 colaboradores, mais ou menos, você produz igual ou mais do que com 300.
É isso aí.
Né? Você sabe por quê?
Não tenho a exata certeza, mas gostaria de ouvir a tua visão.
Por causa da densidade de talentos.
Densidade de talentos.
O que é densidade de talentos? É assim, qual é o percentual de colaboradores que eu tenho que são ótimos, que são talentos? Então, Tem empresa que a densidade de talentos é 5%. Tem 50 pessoas na empresa, é 2, 3 que realmente é top, é ótimo. Os outros 48, 47 são facilmente substituíveis. Tem empresa que a densidade de talento é 50%, Granvino. Tem 50 colaboradores, mas dos 50, 25 são ótimos. E aí é que nem detergente bom versus detergente ruim. Detergente ruim, você precisa gastar ali 20% da garrafa para lavar as louças do almoço. Detergente bom, você gasta 10 gotas, você gasta 10% do que você gastou com detergente ruim para lavar a mesma quantidade de louça, mas com mais qualidade. Então, quando você tem alta densidade de talentos, é como se a sua equipe fosse detergente bom. Ou seja, pouco volume de pessoas entrega um ótimo trabalho, muito resultado. E realmente, pessoas boas potencializam pessoas boas. E pessoas ruins enfraquecem ainda mais, as pessoas ficam mais ruins. Né? Gente boa, quando está jogando com gente boa, joga cada vez melhor. Gente ruim, quando tá jogando com gente ruim, joga cada vez pior.
Uhum.
Tem um documentário do David Beckham na Netflix, né? Uhum. Saiu alguns meses atrás. Eu adoro ver documentários de pessoas que foram ícones e referências e bem-sucedidas em suas áreas, né? Tudo quanto é documentário disso, eu já vi já. Um documentário que eu sou fã é do Arnold Schwarzenegger,
uhum.
né, governador da Califórnia. Nossa, top a história de vida dele. Mas, bom, lá no documentário do Beckham, tem um dado momento no auge da carreira dele que ele foi jogar futebol nos Estados Unidos.
Uhum.
E futebol nos Estados Unidos, naquela época, era precário. Hoje ainda não é dos melhores futebol do mundo, né?
Uhum.
Mas naquela época, então, precário. Aí ele era um dos melhores do mundo do futebol na época e foi jogar num time dos Estados Unidos. Passou um ano, Granvira, a qualidade do futebol dele caiu demais. Ou seja, não adianta lá você ter uma equipe com 11 e dos 11 tem um que é um David Beckham, os outros 10 é muito ruim. É jogador de Série C, Série D do Brasileirão. O talento desse cara aqui não vai aflorar. Ele vai fazer menos gol.
Uhum.
Então, gente ruim puxa a qualidade das pessoas para baixo. Gente boa levanta a qualidade das pessoas para cima. Aí o Beckham teve um momento que ele nem foi convocado para a seleção inglesa de futebol. E aí ele tomou consciência, cara, eu preciso voltar a jogar bola na Europa.
Uhum.
Preciso voltar a jogar com gente boa. E aí ele voltou para a Europa, voltou a jogar com gente boa, melhorou a qualidade de futebol e foi capitão da seleção inglesa na próxima Copa do Mundo. Então, assim, sobre pessoas, né, não é só quantidade, tem a qualidade. É, às vezes lá num time de tecnologia você tem às vezes é melhor ter um programador sênior muito bom, que coda muito bem, vai ganhar 20, 30, 15, 40 mil, depende da experiência do cara, do que ter 8 júnior,
uhum.
que um vai ficar batendo cabeça com o outro, né? Então, só embasando aqui, endossando o que você disse, né? Que assim, às vezes menos é mais. Nossa, Marcos, então eu vou parar de contratar, de expandir. Não, né? Cada caso é um caso. Mas é olhar para a qualidade das pessoas, e não só para a quantidade de pessoas. Quantas vezes eu já vi, Granvino, mas muitas empresas pós-acelerador empresarial. A empresa tem lá 10 vendedores, manda 3 vendedores embora e começa a faturar 50% a mais. Com menos pessoas, fatura 50% a mais. Por quê? Porque tinha 3 laranjas podres ali, contaminando, enchendo o saco, desperdiçando lead, trazendo energia na ruim, fazendo picuinha, jogando oportunidade de negócio fora, drenando energia. Aqueles 3 não estavam deixando aquele time ser coeso.
Uhum.
Né? Então, assim, tão importante quanto quantidade, a qualidade de pessoas. Qual é a densidade de talentos que tem hoje aí na sua empresa? Né? Cada 10, quantos realmente presta? Esse é o ponto, entendeu?
Assim, seguindo essa linha, tem duas coisas importantes aqui que eu gosto de exponencializar. A primeira delas é o seguinte: as pessoas olham assim, tá, mas então, Granvino, quer dizer que eu só tenho que contratar o top, o melhor? Tu não vai conseguir só contratar o top, o melhor, o cara, o bam, bam, bam. Meu pai sempre falava uma coisa: meu filho, um pangaré nunca vai ser um cavalo de corrida, mas ele pode ser um bom pangaré. sem ser pejorativo, né? Usando um exemplo dos antigos que tinham, que não tinham mimimi nas colocações, ele, que ele estava querendo dizer o seguinte: nós, como técnicos do nosso time, nós devemos saber utilizar aquele talento que está ali no lugar certo. Então, às vezes, o talento, ele não necessariamente ele vai ser o cara que vende mais, ou ele vai ser o cara que sabe conversar melhor, mas é aquele cara que está alinhado com o teu propósito,
sim,
com o propósito da empresa. Às vezes, ele é até um cara mais introspectivo, às vezes, ele nem é um cara que sabe dialogar, às vezes, não sabe nem falar direito, mas se ele serve para fazer o trabalho que ele foi predisposto, não me interessa. Eu gosto muito de ler a biografia de pessoas, né? Eu estava lendo a biografia de Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln, ele sempre falava o seguinte, ó. Ele costumeiramente, é o termo mais claro. Ele contratava pessoas que no passado já tinham até falado mal dele. Olha só que doido. Daí ele disse, olha, pouco me importa se a pessoa falou de mim mal no passado, se hoje ela tem competência técnica para fazer aquilo que eu vou fazer e não vai estragar o meu time. Então, às vezes, a gente não tem essa visão. E como é que a gente tem essa visão? É os três feedbacks que tu tanto fala, né? Às vezes, tu tem uma pessoa que ela não está presente, ou ela está falando conversinha, aquilo, né? Tem pessoas que não, tem pessoas que nem o pai dizia, é o cachorro comedor de ovelha. Cachorro comedor de ovelha só matando. Então, tem pessoas que estão encruado nela a fofoquinha, a inveja. Isso aí não tem como tu mexer. Né? Eu costumo dizer que é o seguinte...
É incrustado na pessoa.
Sim, exatamente. Não, é que nem tu ensinar para a pessoa ela ir no banheiro e fazer o número 2. O que que tem que fazer depois que faz o número 2?
Limpar.
Se limpar, né? Tu não tem que ensinar isso para a pessoa, entendeu? Tu, quando contrata ela, tu já tem.
Ela sabe ou não sabe. Depois de velho, não vai ser eu que vou ensinar isso.
Ó, fulano, tá aqui, ó, lencinho umedecido. Não vai fazer isso, né? Só que às vezes, tu parar para pensar, tem muito empreendedor que quer ensinar o cara a se limpar. Ô, fulano, tu não te limpou de novo, fulano. Então, a gente também tem que saber ver isso. Uma vez o Carlos Wieser, que é um amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho, estava lá na casa dele e eu perguntei isso para ele: como é, Carlos, como é que tu faz esse processo? Ele disse: cara, se a pessoa passa 1 mês na minha folha, 2 meses na minha folha, 3 meses na minha folha, e aquilo que eu estabeleci como objetivo no começo para ela não foi atingido, ela não vai passar 1 quarto mês. Só que se tu parar para pensar, às vezes a gente deixa essa pessoa no quarto mês, no quinto mês,
sei, esse no sete
certo e tal. Aí quando ela faz alguma coisa horrenda, daí fica fácil.
O Gramilho, você vai se espantar com o que eu vou dizer aqui agora. Muitos que estão nos acompanhando, não se assuste. Nas minhas palestras, treinamentos, das imersões do acelerador empresarial, com a minha leitura empírica ali, né, com o meu olhar empírico, uns 60, 70% dos empresários levantam a mão quando eu pergunto assim: tem alguém hoje que você já deveria ter demitido lá no seu negócio e você ainda não demitiu? Quando eu faço essa pergunta, 60, 70% dos empresários levantam a mão. E não tem o mínimo sentido, né? Quando você está mantendo alguém que não está entregando, você está simplesmente desonrando todo mundo que está entregando, mantendo quem não está.
Tu tá quebrando a tua empresa aos pouquinhos.
Também. Então, não seja desses que vai assistir uma imersão do Marcos, uma palestra do Marcos, ou um workshop do Marcos, e quando o Marcos perguntar: tem alguém para ser demitido na sua empresa que ainda está lá? Né? Não levanta a mão. Não, né? Eu acho que é o que você falou: é 3 meses não está entregando, é 3 conversas não está progredindo. Continua aquele frio na barriga que aquele colaborador, aquela colaboradora não vai dar certo. Às vezes, essa demissão é até um ato de generosidade com a pessoa, porque ela vai ter uma próxima oportunidade. E numa próxima oportunidade, ela pode aflorar, crescer, se desenvolver, né? Eu acredito que toda pessoa ela tem algum rumo, né, Granville? E às vezes, na nossa empresa, naquele departamento, naquele contexto, ela não está entregando. Mas numa próxima oportunidade ela pode entregar. Então, quando eu demito, eu tô dando uma oportunidade para a pessoa e uma oportunidade para mim, para minha empresa. Porque às vezes vai vir uma pessoa que estava precisando daquela posição, aquela pessoa vai explodir. E pode ser que o cara que foi demitido também vai explodir uma próxima oportunidade, né?
E Marcos, sabe que a gente mergulhando um pouquinho mais a fundo nisso, às vezes não é nem só se a pessoa está entregando. Às vezes é tu, como gestor, enxergar se ela está efetivamente feliz naquele ambiente. Porque manter uma pessoa infeliz no ambiente é um ato de crueldade. Às vezes porque a pessoa necessita. Às vezes tu tem que dar uma força para ela. Eu vou te contar um exemplo e eu vou citar nome porque eu tenho essa permissão. Eu tenho um dos meus negócios, ele fatura cerca de 30 milhões, 35 milhões por ano, tá? Às vezes mais, às vezes menos, depende do que é, depende do ano. E eu também não regulo muito se a fatura mais ou menos, desde que esteja alinhado com os meus propósitos. E somente uma pessoa, que é o Ezequiel, ou era o Ezequiel, era responsável por 8 milhões de faturamento. Entre 8 e 10, dependendo do ano. Só que eu observei, depois de um tempo, o Ezequiel trabalhou comigo muitos anos, 10 anos, que ele não estava feliz. E eu fui para casa e fiz o meu exercício. E aí, na minha conversa íntima com o meu criador, eu cheguei à conclusão seguinte, ó. É tu que é o responsável. Ele pode pedir demissão, pode. Mas eu tava vendo ali, o cara já me entrega, fatura, isso, aquilo. E eu cheguei e sentei com ele, Ezequiel. Tenho uma conversa para te dizer. Para conversar contigo. Eu disse, cara, eu acho que tu não tá assim, sensado. Eu já tinha dado. Tinha conversado umas 3 vezes no profissional. Que entra um pouco, lembra que eu te falei sobre a frieza? Eu tô analisando números, né? Mas dessa vez tenho que analisar como é que o cara tá. Ele disse, ah, realmente eu não tô feliz. E eu fiz o ato, né? Demiti ele chorando. Que é uma coisa um pouco difícil para mim fazer. Demiti chorando, porque eu realmente quando já chega, eu já explico, a pessoa já sabe, tá bem claro. E quando eu fiz isso, fiquei uns dias pensativo, mas hoje ele é meu amigo. Hoje ele está muito bem, é diretor de uma empresa hospitalar. E as pessoas que trabalham comigo me respeitam mais porque viram que não existe ninguém insubstituível. Existem pessoas essenciais. Mas, poxa, tu vai demitir o cara que mais fatura e tudo mais, se ele está. Então, eu quero trazer essa visão. Por quê? Porque muitas vezes a gente só olha só o resultado, mas tem um resultado intangível, que é o quanto a pessoa está feliz contigo. Sabe, se nós tivéssemos um termômetro de felicidade e ele cada dia fosse bater o ponto da felicidade, qual é a carinha que ele daria para si? A gente tem que observar isso. Por quê? Porque existe uma energia que as pessoas não veem. E para tu abastecer aquele ambiente com energia positiva, tu precisa com frequência estar tá olhando isso. E aí, se tu me permite, um outro ponto que é que eu trago, como é que as pessoas fazem as coisas ali? Todo mundo, da pessoa que faz o chazinho, faz o cafezinho, faz a limpeza, até os meus diretores mais antigos, tem autonomia financeira. O meu board de conselheiros ali, se eu amanhã estiver doente no campo hospitalar, eles precisam tomar uma decisão de R$ 1 milhão, eles se reúnem. E vão votar e eles têm essa alçada. Até a tia lá que faz o cafezinho, que faz o chimarrão para nós, lá no sul, que toma o chimarrão, né? Ela tem lá os seus R$ 100 de autonomia. E essas pessoas, principalmente as pessoas mais simples, eles têm que gastar esses R$ 100 por mês. Por quê? Porque é um jeito de eu ver como é que eles estão gastando. Porque daí nós temos uma auditoria. Uma auditoria que vai passar de um para o outro, que vai passar para o gestor, que vai dar um feedback. Olha, que tu gastou R$ 100 com material que era muito mais caro. Tu podia ter feito isso, isso e isso. E se a pessoa não aprende, eu uso a regra de três. A regra de três é o seguinte. Se o cara, vamos supor que uma pessoa trabalhe com atendimento ao público, telefônico, e o horário é importante. Então, 8 horas da manhã. Se o cliente se ligar 7h59, o cliente não espera ser atendido. Até ele espera, seria um bônus. Mas se tocar e ninguém atender, ele vai, pô, são 7h59. Mas se tocar às 8, passar 30 segundos, aquilo é feio para a empresa. Então eu deixo ciente pro cara, ó, tem que estar aqui 5 minutos antes. Se o cara traz uma vez, pode acontecer. Se o cara traz uma segunda, furou o pneu do homem, sei lá, do que, do carro. Poxa, pode ser uma coincidência. Agora se acontece 3 vezes, ou esse cara é um padrão dele, ou ele é azarado. Em qualquer uma das duas circunstâncias, eu não quero ele perto de mim. Então, voltando lá para a delegação, eu ensino, eu estou tendo a oportunidade, quando eu delego para a tiazinha lá, ela de ver como é que ela está fazendo e se ela está aprendendo. Voltando lá na missão. Na missão tinha uma coisa que a gente falava assim, eu ia ensinar uma pessoa a parar de fumar, parar de beber, tal, tal, tal. Não importa se ela não parava de fumar ou não parava de beber, mas importa se ela estava se esforçando.
Reduzindo.
Isso. Estava melhorando. 1% a cada dia que fosse. 1%. As pessoas querem mudar tudo. A real que tem que melhorar 1% por dia. Eu sou 1% hoje melhor do que eu era ontem. Se eu sou, estou na evolução. Se eu não sou, eu estou retrancando todo. Então, quando eu vejo isso, que eu dou a autonomia, a liberdade para aquela pessoa, eu estou vendo se ela está evoluindo. Olha, pô, no segundo mês ela já aprendeu. Porque senão tu fica com uma pessoa que ela não vai evoluir. E não, eu todo não evolui. Eu não estou falando que ela tem que virar a CEO da empresa. Eu estou falando que ela tem que ser uma melhor pessoa da área da limpeza, ser caprichosa, comprar um material mais barato.
Evoluir na função dela.
Na função dela. Porque assim, todo mundo não. Mas muitas pessoas ficam aquela coisa, eu tenho que ser o Batman, né? Mas é verdade que às vezes o cara não quer ser o Batman, ele quer ser o mordomo do Batman. De vez em quando o mordomo do Batman bota a fantasia do Batman também, mas... Então ela tem que evoluir na função dela.
Você falou aí de melhorar pouco a pouco, e uma coisa que eu gosto de comentar com os empresários é, na hora que você dá um feedback para o seu colaborador melhorar em algum aspecto, geralmente se cria uma expectativa assim, ah, esse cara tem que mudar. Sei lá, estou dando um feedback para uma recepcionista, porque ela atendeu mal um cliente, porque faltou ali simpatia, faltou perguntar o nome do cliente, talvez a recepcionista falou, é o teu horário agora ali. Aí vai chegar, dona Maria, chegou o seu momento, é ali, nosso profissional vai te atender. Aí eu vou lá e dou um feedback para a recepcionista. Eu crio a seguinte expectativa, ela tem que mudar. Ela nunca mais pode errar. Só que aí o que acontece? A melhoria, ela é progressiva, ela é gradual. Aí daqui 1 mês e meio, eu vejo a recepcionista errando na mesma coisa. O que que isso gera no meu cérebro? O seguinte entendimento: não ouviu meu feedback. Não melhorou, não mudou, essa pessoa não presta. Mas eu tenho que observar o progresso da pessoa, porque às vezes uma mudança radical e nunca mais errar naquilo vai tomar um tempo. Então pode ser que essa recepcionista, eu observava que ela errava num atendimento toda semana. Agora ela está errando a cada 2 meses. Melhorou ou não melhorou?
Melhorou, claro.
Antes era toda semana, agora 2. Aí eu vou lá e chamo de novo. Aí, pô, fica 6 meses sem cometer aquele erro. Só que quando a gente não sabe isso, depois dos 7 meses a pessoa erra, o que que vem na minha cabeça? Não ouviu o feedback, não melhorou, não evoluiu. Então, quando você dá feedback para as pessoas, tem que observar esse progresso, esse melhorar, esse 1% a cada dia, ou esses 5%, esses 10% a cada mês. Porque depois de um tempo, a pessoa pode chegar num ponto que ela espaça tanto erro que parece que ela nem erra mais. É, então, por exemplo, eu tinha um problema de explosividade. Né? Eu tenho uma personalidade muito explosiva, então já explodi com equipe, com funcionário, já berrei, já falei palavrão. Enfim, era bem, bem, bem troglodita mesmo, né? E não me orgulho nada disso. Aí eu comecei a trabalhar para minimizar essa característica minha. Né? Aí no começo, isso eu tô falando de 12, 15 anos atrás, eu explodia toda semana, aí eu melhorei, aí eu passei a explodir uma vez por mês, aí eu melhorei de novo, eu passei a explodir uma vez por semestre, aí eu melhorei de novo, aí eu passei a explodir uma vez por ano. Aí hoje eu não lembro a última vez que eu explodi, tem muitos anos, entendeu? Pode ser que alguma vez na vida, pode ser que agora a minha ocorrência de explosão vai ser por década, entendeu? Mas não é porque se um dia o Marcos explodir de novo, ah não, aí não prestou para nada toda a jornada de transformação dele. Então assim, observa o progresso, esse 1% das pessoas, porque senão você não vai ter paciência para desenvolver, né? Porque tem que ter estômago ali e paciência para desenvolver nas pessoas, né, Gramido?
Cada um tem um vício, vamos chamar assim, né?
Uhum.
É que se tu trazer isso pro lá, para aquele, para quem tem problema com drogas,
uhum.
O cara passa um tempo limpo, aí num dia ele cai. Não é porque ele cai naquele dia que, ah, agora não vou mais, então vou me enfurnar nas drogas. Não, ele levanta e segue adiante, né? Então não é porque tu faz... eu também não falo palavrão, mas vou falar um termo um pouco mais fortezinho agora, que talvez... Pois se a edição achar, bota um pi, tá? Não é porque tu faz uma cagada, tá bom? Que eu aprendi com um mentor meu e ele me ensinou de um jeito bem, assim, interessante. Ele disse, Larry, que é o meu primeiro nome, se tu cagar, sabe o que tu faz? Tu limpa e segue adiante. Por quê? Porque se tu ficar parado, cagado, vai assar e vai ser pior. Entendeu?
Excelente metáfora.
Então a gente às vezes não fica, ah, mas eu fiz aqui, é meio que eu cozinhei todo, eu tô assim, agora o que eu vou fazer? Cara, limpa e vai adiante.
Sai de frente.
Né? Se não for uma coisa mortal,
sim,
né?
Sim,
tem
sim.
Que ser uma, tem uma. Tem tolerâncias, tem limites às coisas.
É, tem erros e erros, e falhas isso, e falhas.
Exatamente. Mas se for uma coisa da inerência do ser humano, segue o barco. Sabe, eu tava falando sobre isso aí. Eu não fui explosivo, mas eu sempre tive uma personalidade muito direta. E eu tenho uma pessoa que trabalha com muitos anos comigo, ela foi minha recepcionista, depois foi secretária, hoje é minha diretora financeira e minha sócia, que é a Andresa Farina. E eu lá pelas tantas, eu sempre tinha uma... Eu gostava de dar o feedback muito direto, mas aquele feedback que te destruía. Porque eu queria que tu entendesse o que eu queria que tu fizesse. Então, eu sempre fui muito claro. Só que a gente pode ser claro com amor. Né? Nunca confunda a fraqueza. E eu estou te falando isso por quê? Porque a partir do momento em que eu entendi isso, de dar um feedback para as pessoas, e aí eu uso a expressão seguinte, Marcos, olha só, eu preciso conversar comigo e eu quero apontar algumas coisas, mas eu preciso que tu entenda que não é pessoal. E eu sou gaúcho, e o gaúcho é meio grosso. Então, se eu falar alguma coisa que tu te sentir ofendido como pessoa, eu já quero que tu me perdoa de antemão. Mas eu preciso te dizer essas coisas e tu precisa me dar permissão. Porque se tu não me der permissão, eu não vou fazer. Então, quando eu faço dessa maneira e eu sou objetivo, eu não fico fazendo firula, pessoa, ó, isso aqui foi o que tu fez. Como é que tu fez? Não, tava falando com um cliente, por exemplo, um assunto que não é pertinente à conversa do trabalho de vocês. Ah, mas eu queria conectar mais com ele. Mas essa conexão, ela vai ser produtiva? Eu vou te dar a minha experiência. Ela não vai. E se tu tá com dúvida entre a tua experiência e a minha, fica com a minha. Porque daí o teu resultado eu posso dividir se você não alcançar os objetivos ou mesmo se você alcançar. Mas se você não alcançar e fizer do teu jeito, a responsabilidade é tua. Então eu deixo muito claro para as pessoas, só que de uma maneira mais leve. Porque essa coisa que você falou do explodir é uma coisa que a gente, talvez, né, tem dois grandes gatilhos que movem o ser humano. É o medo ou a ganância, a ambição. Então diz, ó, vou te pagar mais, vou te pagar tanto para tu fazer. É um jeito. Ou tu vai ter medo de perder o emprego, é outro jeito. Mas existe no meio do caminho que eu chamo de Monstros S.A. Já assistiu Monstros S.A.?
Sim, sim.
Tu te lembra, pra quem não sabe, Monstros S.A. é um desenho da Disney, que lá tem uma fábrica. E essa fábrica, a cidade, a Monstrolândia, ela é abastecida com o quê? Com energia. A energia é produzida pelo susto. Então tem uma porta, tem várias portas, que um monstrinho entra no quarto da criança e dá um susto. Quando a criança dá aquele berro, enche o cilindro, 10%. Então ele tem que ir em várias portas. No decorrer da vida tem um monstrinho um pouco menor, que é mais desajeitado, que é um Mike Wazowski. E ele não é tão feio, ele não é arrepiante, ele é engraçado. E ele entra no quarto, e quando ele entra ele tropeça. E quando ele tropeça ele acorda a criança. Em vez da criança se assustar, ela começa a rir. E aí o que acontece? O cilindro que em vez de 10%, ele preenche com 90%, 100%. O que, que se descobriu naquele momento? Que o riso é 10 vezes mais potente que o susto. Então, na empresa é assim também. A gente não tem que ser nem... Uma empresa não deve ser nem uma democracia. E eu vou falar uma coisa, se alguns vão ficar chateados. Mas democracia, se fosse bom mesmo, não começava com demo.
Boa, boa.
Tá? E também não é uma ditadura. Uma empresa é um ambiente onde as pessoas estão lá porque seguem um líder que elas admiram, respeitam e muitas vezes amam. E esse líder, por razões honestas, ele inspira essas pessoas. Então, eu sempre me questiono, será que eu estou inspirando ou estou desinspirando como líder? Será que essa minha ação vai ser benéfica ou maléfica? Isso não me melinda de eu tomar as ações enérgicas às vezes que tem que estar. Mas a gente tem que esquecer aquele passado do explosivo, do vou gritar. Aquilo ali são raras exceções que vai acontecer. Eu brinco que aquilo é o soco do cara que está se afogando. Eu não sei se tu sabe ou não, mas existe um treinamento que quando salva-vida ele vai salvar uma pessoa, a pessoa está em pânico, ele chega perto e a pessoa afunda ele. Então ele dá um, não um soco, um tapa, né? No rosto da pessoa, que é para ela a pessoa acordar, né? Não um soco, senão ele... mas não dá um tapa. Então, às vezes, tu dá um tapa na pessoa, acorda, mas é aquele tapa e deu, resgata. E uma outra coisa que eu ensino muito, meu pessoal, é peça socorro. Eu faço analogia sempre assim, estamos lá, todo mundo num iate bonitão, e você mergulha, e eu diz, poxa, o cara sabe mergulhar pra caramba. Tu vê, o cara já tá 3 minutos lá embaixo. O cara tá 5 minutos lá embaixo.
Mas você é bom mergulhador.
O cara é bom mergulhador. Quando vê, o cara não volta. Morreu, afogado. Não, grite socorro! Na empresa tem pedir socorro, mas não fica pedindo socorro para as coisas que tu já aprendeu. Te esforça. Te esforça a nadar. O líder tem que estar sempre disposto a socorrer, ajudar, a liderar. E a outra coisa que eu gosto muito é a técnica de Jetro. Sabe quem foi Jetro?
Não.
Muito bem. Jetro era o sogro de Moisés, na Bíblia, tá? Tá lá em Gênesis, se eu não me engano, o Êxodo. Agora eu não lembro de cabeça. E aí Jetro, sogrão, foi lá visitar Moisés. Chegou Moisés lá, tava aquele bando de pessoas. E aí o Jetro disse, pô, mas Moisés saiu de casa, porque o Jetro chegou na casa dele às 5 horas da manhã. Moisés não tava. Onde é que tá Moisés? Ah, tá lá no trabalho com o povo. Aí chegou pertinho Moisés, ô Moisés, mas vem cá, não tem intervalo, o que que é isso aí? Não, esse povo aqui, eles vêm perguntar as coisas de Deus para mim e qualquer outra coisa que eles têm, eles trazem para mim. E aí, Jetro olhou e disse, não, 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 para com isso, porque assim desfalecerá. Chamai 10 homens, 100 homens, na ele diz, chamai 10 homens tementes a Deus, de bom coração, com boa índole. Agora ele fala homens, é homens e mulheres, vamos trazer para os dias de hoje. E esses nomeai 100 homens tementes a Deus, com boa índole, deu as características que ele queria. E esses vão resolver os problemas menores, trazer para você as coisas maiores. E hoje, Marcos, se tu for olhar, a maioria das pessoas quer resolver tudo. E tem muita coisa que pode se delegar, mas o que que eu chamo de delegar? É o voltaremos e relataremos. Então, se eu delegar uma coisa para o Joãozinho tem que voltar e me trazer um relato. E quando que ele traz o relato? Semanalmente. 20 minutinhos do dia tal, Joãozinho, toda terça-feira, que dia de S eu não trabalho. Se ele menciona dia de S, tem que ser uma coisa importante. Então, ele já sabe disso. Mas na terça-feira do tal horário... Tá comigo, tu pode me chamar. Ou qualquer um de vocês tem acesso a mim, lá na ponta. Qualquer momento tem acesso. Se for uma coisa importante. Por quê? Porque a gente aprende muita coisa com essa pessoa. Às vezes, um cara que tá lá na ponta. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um cara da logística que ninguém atendia. Não, o processo era assim, sempre assim. Um dia ele criou aquela coragem. Se eu ele posso falar pro senhor? Posso. É que é o seguinte, eu vi que a gente está gastando muito com o correio. Por quê? Porque ele tinha a autonomia. Lembra que eu falei da autonomia? E a autonomia dele deu. E aí ele tinha que ficar esperando a semana seguinte ou o mês seguinte para autonomia ou pedir para outro. E aí ele começou a pensar. E começou a pensar, começou a pensar. Quando ele pensou, ele viu que é o seguinte, que grande parte daquele fluxo do correio que passava todos os dias poderia se amontoado, né, colocado em duas vezes na semana, terça e quinta, mandar um pouco mais, porque a gente tinha uma pesagem que a gente não preenchia ela toda. Por quê? Porque não tinha como preencher naquele dia, mas se esperasse um pouquinho mais. E era só questão do meu comercial alinhar com o cliente o tempo que ele ia receber a mídia. Ah, mas o caso de urgência. Urgência, tu trata como urgência, aí tu pega. Mas não é, nem tudo é urgente. Tem prioridade, emergência e urgência. Então ele foi lá e falou: resultado, a gente economizou R$ 4.000 e ele ganhou 500 de aumento. Então eu estou economizando 3.500 por mês. E tu sabe, eu acho que foi você que me ensinou isso, que quando tu vende mais, tu vende acho que R$ 10, tu vende mais, tu ganha R$ 1 a mais, R$ 2 a mais de lucro. Mas quando tu economiza 3.500 a mais, tu tem 3.500 a mais de lucro. Eu acho que foi você que me ensinou
É
isso
isso
aí.
aí, eu falo que na economia você tem 100% de margem de lucro.
Isso aí.
Cada real economizado é R$ 1 a mais de lucro na veia. Na
Exatamente.
venda não, você vai ter sua margem.
Exatamente.
Ah, vendi R$ 1.000, a margem é 20%, ganhei R$ 200. Sobrou 200 de lucro, né? Economizei 1.000, é mais 1.000 de lucro.
E tem que olhar sempre os dois pontos, né? Eu digo que custo é que nem unha. Tem que cortar porque senão cresce. Mas tu não vai cortar o dedo para não crescer a unha. Eu lembro que nessas coisas de aconselhamento, eu comecei lá em 2010. 2010 é um ano muito enigmático para mim, foi a primeira vez que eu peguei 10 milhões e naquele ano eu fiz 14 milhões com uns leilões, porque eu estava começando, não tinha, ainda não tinha essa. Hoje a gente faz 50% em 18 meses. Relógio, botou lá 500, pau, vai dar 50% em 18 meses.
A rentabilidade.
A rentabilidade, né? Mas por que que eu estou te falando isso? Que 2010 foi um ano de muito aprendizado. Eu tinha uma. Fui ajudar um amigo, então eu já tinha quebrado, devido quase R$ 1 milhão. Já tinha ido trabalhar em obra, não sei se eu te contei isso ou não, mas quando quebrou lá, deu tudo errado. Teve uma hora assim que eu tava no inferno da vida e que eu sentei em casa assim, poxa, já tinha tomado carro, crédito já tinha sido cortado, cartão de crédito não existia, as coisas até para comer tava difícil. Aí eu sento em casa e disse: meu pai do céu, o que falta acontecer? Aí, tuf, cortaram a luz. Olha o estado que chegou. E aquele dia foi um dia muito desesperador. Foi um dia, Marcos, que eu fui pro banheiro e no chuveiro gelado que não tinha. Eu chorei, cara. Chorei, 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 chorei. E eu precisava de uma paz, tá? E aí, cara, eu fui ouvir no rádio, radinho a pilha, de manhã na Farroupilha, um rádio que tocava no Rio Grande do Sul, 6 horas da manhã. Precisa-se apontador firme em cálculos com curso de datilografia. Olha só o que cara. Tá.
Essa profissão não existe mais, né?
Não tem, mas é a obra. Tu não botava um computador não, porque é muito caro. Tu botava uma máquina de escrever, né? Aquelas portáteis. E eu pensei, pô, eu sou um cara firme em cálculos. Fui a pé, cheguei atrasado. Aí cheguei lá, uma obra pequena ali na Ramiro. E tinha um mestre de obra, ele mesmo fazia. Sabe o que é apontador ou não?
Não.
Apontador é o seguinte, Marco, quando tu vai fazer uma obra, tu coloca uma pessoa que acontece muito furto, estraga, o cara vai te entregar 50 sacos de cimento, eles, ah, diz que tu recebeu 50, mas tu recebeu 45, ele leva 5 embora, vende, tem muito rolinho. Obra é um negócio, não é à toa que os maiores desafios que tivemos no Brasil foi com empresas da construção civil, empreiteiras, né? E aí tu contrata um cara que é o X9 do negócio. Então tu testa, o cara vai lá, te pede uma furadeira, tu testa ali na frente dele, no fim do dia, quando a gente devolve limpa e tal. Só que o cargo do apontador já tinha sido preenchido. Eu com uma calça jeans bem limpinha, tudo, mas suado, que tinha ido caminhando, não tinha dinheiro para passagem, caminhei uns 7, 8 quilômetros para chegar lá. Aí sabe quando tá naquele desespero, o cara, eu perguntei pro mestre de obra, disse, cara, o que tem para fazer aqui? Disse, cara, só tem serviço de servente pedreiro. Dizer, o que que tem para fazer? Tem que pegar esse saco de cimento e levar para lá. Marcos, te juro, vou pesar 69 quilos, peguei o um saco de 50 quilos, botei e fui para lá, sabe? emociona lembrar disso, porque foi uma fase bem desafiadora da vida, mas
2010.
Não, não, isso.
Só antes.
Isso antes. É, isso eu tô falando 2002, 2003, por aí, tá? 10 eu já tava rico de novo. Mas assim. É que eu já vou chegar no 2010. Por que que eu te contei isso aqui? Porque nessa situação que eu tava ali, eu aprendi muitos detalhezinhos a ser econômico, sabe? Quando tu vai pra óbito, tu aprende a comer na marmitinha, tu esquenta, aprendi que esquentava com álcool. Não sei se sabe, os caras pegam uma latinha de Coca-Cola, uma coisa assim, bota um pouquinho de álcool, esquenta. Então aprendi muito, aprendi a fazer mais com menos. Lembra que eu te falei que custa que nenhum, você tem que cortar a cresta? Então eu, de posse dessa experiência, fui em 2010, já tinha feito meus leilões, aquela época com 50 leilões, mas já tinha mexido com várias empresas, já estava ajudando outras pessoas, já, afinal de contas eu era um doutor que tinha quebrado. Não, especialista em quebrar e se desquebrar. Porque eu saí, cara, renegociei a dívida, demorou para pagar, mas eu saí daquele mar que estava me ofendendo meu crescimento. E eu disse: agora eu posso ensinar. Então, duas coisas eu fiz no ano de 2010. Uma é que eu peguei dinheiro de outras pessoas para fazer leilão, e foi quando eu aprendi sobre CVM, que eu não sabia nada. Não sabia sobre contratos e nada assim. Daí que um advogado me ligou: olha, eu quero entender essa cláusula aqui. E foi dali que eu fui fazer direito, tá? Porque eu tomei um calor, mas tudo serve de experiência. E fui da consultoria. Cheguei numa empresa de telemarketing e falei para esse meu amigo: né, olha, tu tem que cortar os custos e tal, 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 e tem que isso aqui cortar. Aí eu deixei a missão dele fazer um levantamento e cortar os custos. Naquela época, hoje telefonia não é tão caro, mas tu já teve telefonia lá no IBC, tu sabe que a gente usava chipeira para diminuir custo e tinha toda uma estratégia para pagar menos com telefonia. E eu chego na semana seguinte, 3 semanas depois, quando eu voltei, o cara economizou. Ele cortou os telefones preço. Aí, ou seja, não, cara, eu gastava muito, sabe? Eu não me lembro agora, 20 mil por mês com ligação, a gente vai só receber agora e vamos esperar. O que acontece? Quebrou a empresa.
Pecou as vendas. Que
Exatamente.
é o que você falou, cortou o dedo.
Cortou o dedo por a unha não crescer.
Ai, não.
Não, a gente tem que saber quando investir, quando tirar o pé. A gente tem que estar sempre investindo, Marcos. O empreendedor, ele tem que ser corajoso. Não pense você que vai aparecer uma coisa que não tenha nenhum risco. Vai sempre ter um risco. No leilão, o risco é baixo, muito baixinho, mas a lucratividade é alta. Então, essas coisas foram mudando, tem N outras experiências, sabe que eu brinco às vezes que tem uma foto que o pessoal fez pra mim, a Forrest Gump, sabe? Que são tantas histórias e tantas histórias, tu vê que eu fui conectei numa coisa, conectei na outra. Mas o ponto em questão é, eu nunca deixei de acreditar que o ser humano é a parte mais importante do meu negócio. Sabe? Então, cuida muito bem do ser humano, seleciona, promove ao mercado sem, sabe? Se você não promove ao mercado quando tem que promover, você está sendo negligente, você está sendo errado com a tua empresa, você está errando com os outros, você está quebrando a tua empresa um pouquinho. E aí eu aprendi isso aí e criei esse frameworkzinho e as coisas vão acontecendo, acontecendo.
Foram fluindo, né?
Foram fluindo.
Você tem algo que você errou, assim, uma cagada que você cometeu na sua jornada empresarial, né? Vamos fechar esse nosso bate-papo com bom ar aqui agora, que eu gosto de, às vezes, trazer esse convidado, né? Porque a gente aprende muito no erro, na falha, né? Tem alguma grande cagada que você cometeu nessa sua jornada empreendendo que possa servir como lição para os empresários que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui agora?
Vamos lá. Então, primeiro, quando eu quebrei lá atrás, eu apanhei muito. Apanhei muito, apanhei de cobrança, apanhei da vida, apanhei de coisas que você trabalha, às vezes entendendo que a confiança, ah, tu confia na pessoa, a pessoa vai confiar em ti. Não é assim. Você vai abrir a mão direita e vai contar nos dedos aqui o número de pessoas que efetivamente você vai fazer uma confiança meio no fio do bigode, né? O restante você precisa tratar como negócio normal. Por que que eu tô te falando isso? Qual foi a cagada? Aí, tu sai de um lado de confiar para um total desconfiança. Então, uma das coisas que eu acho que eu me arrependo de ter feito isso foi em determinados momentos da vida ser muito desconfiado. Sabe? Talvez o lado investigativo, porque desconfiaram muito de mim, porque eu vi muitas pessoas que eu achei que eram boas não serem. Eu me arrependo de ter desconfiado de algumas...
Em excesso.
Porque não é desconfiança, mas o questionamento, será que é mesmo, é salutar. Sabe? A gente tem que exercitar isso. Mas desconfiar de excesso de algumas pessoas, eu acho que eu não vou citar o nome da pessoa, mas teve uma pessoa que eu coloquei ela contra a parede e ela se colocou numa posição de humildade comigo tão grande que depois ela me deixou mal. Né? Nós terminamos uma conversa. Tá bom, fulano. Tem mais alguma coisa que tu quer ver? Então tá, agora eu vou te mostrar isso, isso, isso. E ela me mostrou, ponto. Enquanto ela ia falando, aquela visão cega que eu tava com certeza que tava errado, que tinha acontecido, ela passou a ver que eu tava equivocado, sabe? Então, a pessoa tava errada e a minha certeza por desconfiança excessiva. Então eu passei a ser muito mais temperante e dar oportunidade para a pessoa. Eu hoje, por exemplo, fulano tá na internet, então me falando que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquilo. Eu não escuto que ele é isso, que ele é aquilo e tal. É uma visão. Porque, Marcos, a gente pode ver qualidade em tudo. E não estou falando da qualidade poliana, sabe? Que é a poliana que, não vê pro... Eu vou dizer, até o diabo ensina. Quer ver uma qualidade do diabo?
Vamos lá?
Ele é perseverante. Entendeu? Então, claro que...
Tudo dá para achar um ângulo de aprendizado.
Tem aprendizado. Não quer dizer que eu vou pegar para mim, eu vou usar aquilo ou vou andar com aquela pessoa. Mas eu não posso ser o cara que simplesmente julga as pessoas.
É só ver o lado ruim de tudo.
Só ver o lado ruim de tudo. Eu preciso ter essa perspectiva. Porque senão também, nesses 74 anos e meio que eu pretendo viver, já pensou que vida ruim que seria? Né? Então, eu acho que assim, a gente precisa acreditar nas pessoas. Isso não quer dizer que você vai negligenciar protocolos. Isso não quer dizer que você vai negligenciar o teu feeling. Tá? Que o empresário tem que ter.
Queimar etapas, não pode.
Não vai queimar etapas, né? Mas eu acho que isso foi uma coisa que eu, voltando no tempo...
E é legal você comentar isso, porque eu vejo que os empresários, às vezes, eles traumatizam frente a situações muito desonrosas ou desgastantes que eles viveram. Então, um funcionário me roubou, então nenhum funcionário presta. Um fornecedor atrasou a mercadoria, a matéria-prima. Comprei gato por lebre, então o mercado não presta.
Exatamente.
Né? Então, é uma armadilha que a gente cai enquanto seres humanos, assim, é transformar momentos difíceis em trauma. E no trauma, você generaliza o mundo, aí é ruim, né? Quando você tem uma falha, um erro, mas você não traumatiza, você cria um aprendizado. O aprendizado te deixa mais sábio, mais criterioso. Você evita escorregar naquela mesma casca de banana. Mas você não se impede de percorrer caminhos que têm casca de banana.
Exatamente.
Né? Então, não traumatiza, aprende.
Tem um ditado que diz assim, se tu me sacanear uma vez, a culpa é tua. Se tu me sacanear duas vezes, a culpa é minha.
Boa.
Entendeu? Então, eu tenho que aprender com aquilo para não cair de novo. Né? Tu me pega uma, duas vezes. Não.
Exato.
Então, a gente precisa ter isso aí. E eu gosto de dizer que isso tem que ser uma busca. Porque assim, as pessoas usam a expressão tentar. Tá? Tenta pegar essa caneca. Não, tu pegou, eu falei pra tentar.
Ah, tentar.
Tenta. Tentar, Marcos. Primeiro que quem tenta é o inimigo lá de baixo, o capeta.
Tenta é o capeta.
É, entendeu? Segunda coisa, tentar é um verbo mal traduzido do inglês para o português, que em inglês nós temos try and temptation, que é bem distinto, né? Que as pessoas, tu treina teu cérebro para não conseguir. Então, nós empreendedores temos que tirar o tentar da cabeça e colocar, buscar, o procurar, o testar, o exaurir. Porque a busca, a procura só termina quando tu encontra. Então que a gente possa procurar isso.
É, e a palavra tentativa pressupõe uma falha, né?
Isso.
E eu por exemplo, eu acredito muito no poder das nossas palavras e da linguagem. E não é por nada místico, porque é PNL, nada disso. Porque assim, eu entendo que o que a gente fala, Granville, é uma espécie de ator ou atriz que manifesta as nossas crenças, o que a gente acredita, né? O que a gente fala manifesta as nossas crenças, né? Uhum. Quando você, por exemplo, fala de Deus, né? É de buscar o bem, e poxa, o quanto que eu já aprendi no meu lado espiritual com você, né? Você está manifestando a sua crença em Cristo, uhum. Né? Quando um empresário, por exemplo, fala assim, funcionário não presta, ele está manifestando uma crença de incapacidade de confiar nas pessoas. Então, quando eu falo assim, ah, vou fazer uma tentativa, eu estou manifestando uma crença. No meu cérebro existe uma hipótese de não dar certo.
Considerou a hipótese de não dar certo.
Total. Então, assim, eu falo para pessoas evoluídas, elas vigiam aquilo que elas falam.
Uhum.
E também o que elas pensam. Né? Não é aquela coisa, ah, não, tem nada a ver, tentativa e buscar, nada mesmo. Isso aí é romantismo semântico, não é não.
Não,
isso cria ajustes no cérebro e, consequentemente, no comportamento.
Né? São reprogramações que a gente faz, né? A gente coloca como se instalasse um programa na cabeça que ele vai desbugar aquilo que está bugado. E já diria Mestre Yoda, né? Faça ou não faça. O tentar não existe.
Ah, sensacional. Meu amigo, sócio, meu mestre, vamos dar um pode acelerar pro pessoal?
Vamos dar um pode acelerar.
Eu vou soltar um pode olhando para aquela câmera ali, você solta um acelerar olhando para aquela câmera.
Tá.
Combinado?
Combinado.
E ó, dono, dona de empresa, coloque em prática algumas coisas que você viu, ouviu, sentiu, deixa o teu comentário, teu like, teu joinha, dá uma moral pro conteúdo produzindo aqui e, por favor, continue empreendendo, crescendo, nos ajudando aqui no Grupo Acelerador a acelerar o Brasil, que quando você acelera a sua empresa, a gente faz o nosso país melhor. Então receba agora a nossa energia. Pode
acelerar!
Ah,
é. Muito bom.